Obrigada, senhora presidente, senadora Marta Suplicy, prezados senadores, senhoras senadoras, boa tarde a todos, boa tarde ao Brasil e aos brasileiros. Nesta sessão que se inicia, eu apresento e formulo um pronunciamento que considero de grande importância porque aborda um tema que é muito atual e que, sem dúvida alguma, diz respeito à preocupação e ao interesse do mundo inteiro com relação à qualidade de vida, ao futuro do planeta, às condições de vida da própria humanidade. Por isso, peço a atenção de Vossas Excelências e faço a leitura do pronunciamento que preparei para esta tarde. Senhora Presidente, senhora senadora, senhores senadores, estamos às vésperas da Rio Mais 20, um evento de caráter internacional que será realizado no Brasil e que cuida das questões ambientais do nosso planeta. No final do ano passado, durante a 17ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, discutiu-se de maneira bastante intensa a renovação ou não do Protocolo de Quioto. Enquanto isso, novos estudos ampararam a tese de que o aquecimento global efetivamente afeta a natureza de forma alarmante. Indiferentemente a esses acontecimentos, o Brasil se assenta em uma biodiversidade invejável, o que, entendo, nos obriga a uma responsabilidade ainda maior em prol da segurança de nosso patrimônio ecológico. Todavia, pergunto, fora algumas ações pontuais, a legislação brasileira conta com um instrumento normativo perene de proteção ao meio ambiente? Se conta, não consegui identificar, na grandeza que o atual momento exige. Nem eu, nem a douta consultoria que nos assessora nesta casa e que é de altíssima competência e qualificação no trabalho que desenvolve para que possamos trabalhar bem as questões legislativas que apresentamos e defendemos. Acredito que, em vez da distribuição cega e suicida, a cultura da sustentabilidade econômica, aliada à consciência da preservação do patrimônio natural, deve prevalecer como lema central em nossas políticas públicas atuais. No entanto, muito ainda deve ser aprimorado neste longo percurso em direção à cultura da produção e do consumo ecologicamente equilibrados. Por isso mesmo, aperfeiçoamentos constantes devem constar de nossas práticas ambientalistas. Com esse espírito em mente e motivado por essas preocupações, formalizo hoje a apresentação de uma proposta de emenda constitucional que pretende alterar o artigo 150 da nossa Constituição, com o propósito de instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados com material reciclado ou reaproveitado. Eu repito, senhora presidente, pretende instituir a imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados com material reciclado ou reaproveitado. Trata-se, em verdade, de uma tentativa de redução de nossa brutal carga tributária. Mais uma proposta que apresento nesta direção, nesta casa. Como já fiz quando propus a redução dos impostos sobre todos os medicamentos de uso humano. Em contrapartida de avanços efetivamente pragmáticos em nossa legislação ambiental, ao mesmo tempo em que cumpro compromissos assumidos durante a campanha de 2010, registrados nesta pequena publicação, exibida no período eleitoral e que hoje orienta meu trabalho nesta casa. Esse caderninho, senhoras senadoras, senhores senadores, foi distribuído aos milhares por toda Santa Catarina e muitos catarinenses votaram no meu nome para aqui cumprir os compromissos que anunciei neste livreto que é, na verdade, a minha Bíblia, o meu manual de trabalho como senador nesta casa. Até onde se sabe, senhora presidente, essa proposição poderá ser coroada como norma legislativa excepcional entre as nações. As tentativas são muitas, mas irrisórias têm sido as chances de países encerrarem em texto constitucional algum dispositivo tão determinativo em defesa dos produtos reciclados e, por consequência, em defesa do meio ambiente. De um modo ou de outro, a julgar pela opinião dos analistas, a verdade é que nosso país passaria a se alinhar, certamente, com as legislações mais modernas do mundo. Senador Mozarildo Cavalcante, no Brasil, a classe política parece ter despertado para o tema ambiental em tempo suficiente para endossar a PEC em apreço. Todas as senhoras senadores e todos os senhores senadores com assento nesta casa subscreveram nosso pedido de abertura de discussão desta matéria. Por isso, sou grato pela inequívoca demonstração de confiança depositada nesta iniciativa por todos e cumprimento-os pela demonstração de desprendimento ideológico partidário em favor do meio ambiente. Nesse quadro de convergência dos interesses ambientais, o Senado Federal demonstra uma rara e eloquente conscientização sobre o papel da proteção ecológica e no rumo do desenvolvimento econômico sustentável neste século. Senadora e senadores, no fundo, por detrás dessa iniciativa legislativa, vigora uma consciência muito atenta sobre o esgotamento dos recursos naturais para atender à demanda de bens de uso pela humanidade. Tal realidade, senadora Vanessa Graziottin, requer providências urgentes por parte da sociedade e do Estado, do qual se esperam medidas que protejam o estoque de recursos da natureza. Isso, logicamente, não constitui tarefa fácil diante do crescimento populacional, do crescimento da renda e das exigências do mundo moderno. Como se não bastasse, a sociedade do novo século contemporiza com práticas culturais nada saudáveis para a nossa sobrevivência, como é o caso do culto ao descartável e ao desperdício de materiais. A acelerada obsolescência dos produtos de consumo por parte das tecnologias modernas provoca, necessariamente, acúmulo gigantesco de bens precocemente descartados, ainda portadores de vida útil. No plano ecológico, cabe realçar que a economia industrial global se sustenta sobre sofisticadas técnicas de propaganda massiva, persuadindo consumidores a um mecanismo automático de substituição de bens, conforme o ritmo de novos e sucessivos lançamentos mercadológicos. O fascínio pela novidade, pelo modismo do momento, é logo abandonado pelo descarte trivial da versão anterior. No plano econômico, e já ouço em seguida a senadora Vanessa Graziottin, que me pede uma parte, no plano econômico da produção, a indústria reduz o ciclo dos bens como requisito para a elevação da escala de produção. Com isso, comprime-se o peso dos custos, ampliando em escala geométrica o consumo das famílias. Desse ciclo vicioso resulta, evidentemente, o esgotamento dos recursos naturais de todo o planeta, associado diretamente à geração de toneladas e toneladas de lixo. Por sua vez, proporções incalculáveis de lixo industrial provocam transtornos ainda mais crônicos aos países. E não é à toa que, irresponsavelmente, algumas economias cometem barbaridades comerciais exportando lixo de alta periculosidade para o quintal das nações mais pobres. Até o Brasil já foi vítima disso. Composto de materiais tóxicos e sintéticos, a reintegração desse lixo à natureza no médio prazo é de remotíssima probabilidade, sendo que, na maioria das vezes, são dejetos totalmente desprovidos de características biodegradáveis. ouço a senadora Vanessa Graziottin, que me pede uma parte.
E eu serei breve, que o tempo de Vossa Excelência já se vai, mas não podia deixar de cumprimentá-lo pelo pronunciamento, estando eu aqui no plenário, senador Bauer. Porque quando a gente fala de meio ambiente, Rio Mais 20, Conferência do Clima, nós falamos muito no Brasil em relação ao desmatamento, que é responsável por 75% da emissão de gases tóxicos. Mas nós não podemos deixar de lado essa questão que Vossa Excelência levanta, que é o lixo industrial, o lixo doméstico, que o Brasil está muito atrasado. Nós precisamos dar passos largos em relação a essa questão. Santa Catarina, meu estado, o estado onde eu nasci, que Vossa Excelência representa aqui, tem sido um exemplo para o Brasil de como tratar essas questões. E, senador Bauer, nós, o Brasil, precisa avançar muito. Temos a lei dos resíduos sólidos. Eu vejo essa lei como primeiro passo para que a gente mude paradigmas. Parabéns por vossa preocupação tão importante para o Brasil todo, senador.
Agradeço a senhora senadora e peço à senhora presidente Marta Suplicy a generosidade de me conceder mais um minuto para concluir o meu pronunciamento. No Brasil, a história do ambientalismo já remonta de duas décadas, ora atenuando, ora revertendo os estragos do industrialismo desenfreado. Graças à promoção inexaurível da reciclagem desde então, voluntários altruístas lograram ainda que, modestamente, sensibilizar setores econômicos cruciais, a ponto de hoje o apelo comercial constituir a fonte privilegiada de convencimento ecológico. Por conta do apelo econômico, montou-se um bem-sucedido mercado de comercialização de reciclados, unindo as etapas de captação e, no entanto, a depender apenas dos interesses privados, jamais alcançaremos uma economia ecologicamente sustentável na escala e na velocidade desejadas. Sem dúvidas, para a produção de efeitos práticos, faz-se imprescindível a intervenção do Estado, sobretudo... Obrigado, senhora presidente. Sobretudo na forma da elaboração de um corpo normativo compatível com a urgência das transformações e adaptações ambientais. Diante do exposto, nada mais apropriado do que o Senado acenar com a apresentação dessa PEC, introduzindo na Constituição um poderoso e confiável motivador em favor da economia dos reciclados. Por estar fixada na própria Constituição, a incidência da imunidade de impostos sobre tais produtos pode desencadear iniciativas que solidifiquem um mercado efetivo de reciclagem e de reaproveitamento de materiais via perene e inexorável desoneração fiscal. Ao lado de uma parcela já significativa de consumidores, ciosa de eleger produtos ecologicamente corretos na hora das compras, empreendedores brasileiros de distintos segmentos econômicos sentir-se-ão bem mais estimulados a cooperar com o mercado sustentável dos reciclados. Como se sabe, em conjunto com a Sobre mudanças no clima, o protocolo de Kyoto, mesmo polêmico, constitui um incontestável progresso multilateral na busca de soluções para o impasse ambiental e econômico das modificações. Em resumo, senhora presidente, acredito que essa PEC se destina essencialmente a promover o crescimento de riquezas em consonância direta com a preservação ambiental. Assim, posso solicitar ao senhor presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, a rápida designação de um relator para a matéria tramitar no Senado. E finalizo o meu pronunciamento, primeiro agradecendo a generosidade de Vossa Excelência e a compreensão dos pares dessa casa, agradecendo pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado.